Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, na verdade, presidente, vim aqui nessa tarde fazer um exercício com relação à mensagem enviada no reinício dos trabalhos de 2024 pela senhora governadora para essa casa, né? E lendo a mensagem com calma, apesar de toda a polêmica que foi criada, lendo a mensagem com calma, na verdade a gente percebe e confirma uma total desconexão entre o que está escrito e o que efetivamente aconteceu em Pernambuco, ou que pelo menos está apontando para o que vem a acontecer. Na verdade, a governadora não fez aqui uma leitura fiel do que está escrito na mensagem. Ela fez várias derivações no chamado improviso, né? Buscando a emoção, a bonita bandeira de Pernambuco aqui nessa tribuna, enfim, a sua condição de gestora, as suas parcerias com o governo federal, então diversas nuances do improviso. Mas me chamou a atenção fazer a leitura da mensagem. E aí eu começaria fazendo logo no terceiro parágrafo, a governadora diz porque ela assina a mensagem, ela diz o seguinte: diálogo e respeito entre os poderes são valores fundamentais para o fortalecimento da democracia. E a esses dois elementos, repito, diálogo e respeito entre os poderes, não se deve atribuir necessariamente significados de concordância total, inequívoca e permanente. Por si só, a gente já encontra a desconexão entre o que está escrito e a realidade. O comportamento que o Poder Executivo tem com relação a essa casa, o comportamento que o Poder Executivo tem com outros poderes, como bem lembrou aqui o deputado Valdemar Borges no episódio da determinação do retorno dos servidores cedidos. Então, por si só, essa desconexão já está, essa colocação feita aqui nesse terceiro parágrafo já cai por terra como apenas o que meras palavras de um pedaço de papel. Mas adiante ela diz, falando de economia. Ela diz que reverte o déficit e fecha o ano com superávit de 1 bilhão de disponibilidade em caixa. De disponibilidade em caixa líquido e mais de 700 milhões, o que vai conferir a condição de conquistar o selo Capag. Ora, na verdade, o selo Capag já existia, deputado patriota. Ela só teve condição, essa casa só teve condição de aprovar os empréstimos que ela submeteu aqui a essa casa, porque existia o selo Capag. E ela assumiu o governo. Quem assume o governo tem que continuar lutando para garantir as condições fiscais necessárias para continuar tendo os benefícios que a boa gestão fiscal traz. Deputado Valdemar Borges.
Depois do negócio do microfone, ele só foi fechado agora. Deputado Sileno, eu queria fazer uma intervenção, uma parte rápida, breve, exatamente nessa parte do discurso de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência fala na questão do superávit do 1 bilhão de reais, né, que foi tão enaltecido, tão festejado, inclusive pelo secretário da Fazenda, em várias matérias de jornais. Veja, deputado, quando essa casa foi se referir a esse superávit, o secretário da Fazenda vai à imprensa para dizer que isso é um superávit, entre aspas, palavras dele, que não há superávit, que isso é uma conta, algo contábil. Veja, Vossa Excelência, num dia enaltece o superávit, dando ares de que isso é fruto de uma boa gestão, que segurou despesa, que, enfim, arrecadou mais, né? Tudo em função de uma gestão que teria promovido isso. No outro dia, quando essa casa, inclusive, se reporta a esse valor, diz que ele não existe. Era brincadeirinha? Era o quê? Como é que a gente pode confiar nos números que vêm do executivo com esse tipo de comportamento? Quando é conveniente, diz que tem, quando não é conveniente, diz que não tem. Realmente, Vossa Excelência, bota o dedo aí em algo que foi da maior gravidade do meu ponto de vista, porque fere de morte, mais uma vez, a questão da credibilidade dos números que a gente recebe do Palácio do Governo.
Obrigado, deputado Valdemar Borges. E ela vai mais, vai adiante, ela segue adiante. E no parágrafo seguinte ela diz: o respeito ao cidadão contribuinte é prioridade. Começamos 2024 com a participação importante dessa Assembleia como o Estado do Nordeste com a menor alíquota do IPVA. Ela esqueceu de falar aqui também que é a maior alíquota do ICMS também. É a segunda maior alíquota do país. E isso traz um resultado direto para a população, um impacto direto para a população. O ICMS é o imposto que toda a população paga. Paga na gasolina, e está aí as notícias do aumento da gasolina. Não é uma decisão nacional do Confaz, não. Até porque o Confaz, ele é um colegiado de todos os secretários de Fazenda. Então, o aumento nos remédios, o aumento em todos os produtos que incidem ICMS, agora em Pernambuco está mais caro. Todo mundo está pagando mais caro, porque em Pernambuco a gente tem a segunda maior alíquota do país, ganhando para todos os estados vizinhos que historicamente disputamos, né, os benefícios de uma economia. E Pernambuco, a governadora esqueceu de falar isso aqui também na sua mensagem, né, na última quinta-feira. E outra coisa, sem lembrar que o IPVA, tão festejado como um dos menores do país, ou que tem o maior número de parcelamento, que tem o parcelamento, que bom que é o parcelamento, já estava previsto também, todo mundo sabe disso, desde 2010, desde 2015, quando houve a mudança na legislação tributária de Pernambuco naquela época. Mas eu ouço o deputado Diogo.
Deputado Cílio Guedes, eu quero aqui somar a sua fala. Eu ia falar, vou falar sobre um detalhe, mas já que o senhor tocou na questão do ICMS, tem que se falar uma coisa na verdade aqui nessa casa. Eu votei aqui no pacote de ajuste fiscal do Estado, e alguns deputados que naquela época estavam aqui. 1º de janeiro de 2024, a alíquota do ICMS pernambucano, nós votamos aqui, era para ser 17%. Dos antigos 18, 17. O ICMS, o IPVA, 2,5%. E já estava previsto na lei aqui em Pernambuco. O que é que acontece? Hoje nós temos uma alíquota aprovada por essa casa, mas tem que se lembrar também as razões às quais nós aprovamos, porque o período 2024 a 2028 fazia um apurado para influir na soma do IVA, o novo imposto, e era necessário ter esse aumento, um incremento na arrecadação para que a gente pudesse ter um IVA mais satisfatório no nosso Estado. Mas, lá em Brasília, isso foi retirado do projeto da reforma tributária. Então, Pernambuco foi um dos poucos estados no Brasil que aumentou e continuou com o imposto alto. Na mesma semana, Rio Grande do Sul e Espírito Santo retornaram suas alíquotas para antes da questão do IVA. E o que é que fez aqui? Sem nenhum tipo de solidariedade com o empresariado pernambucano, solidariedade com os comerciantes pernambucanos, mas nenhum tipo de solidariedade com aqueles que mais precisam, que vão pagar esta conta. Que vão pagar essa conta de 20,5% de ICMS. E aí não tem um pingo sequer de sensibilidade de retornar, já que tem um caixa, aí eu vou ligar para o que o senhor falou, já que tem um caixa com 700 milhões, que a máquina pública não funciona no Estado, não tem custeio, e se vangloria porque economizou no custeio, ou seja, economizar no custeio é não gastar na máquina pública. É simplesmente essa semana, vou dizer só um dado, uma pessoa lá de Santa Cruz de Capibaribe precisou fazer uma cirurgia, uma neurocirurgia, subiu 4 vezes para fazer a cirurgia, mas descia por falta de anestesia. e 15 dias com um dreno no cérebro e passou arriscando a vida por falta de anestesia. Ou seja, esses 700 milhões de reais não está fazendo a máquina valer. Quantas e quantas situações de segurança pública, de programas de política pública para a mulher, na educação, o Ganho Mundo que foi desativado, programas sociais que o senhor, como secretário de desenvolvimento, ex-secretário de desenvolvimento social, sabe quantos programas foram desativados e quantas coisas não estão sendo feitas aqui e acabadas no governo. O IPA, que tinha um papel extremamente importante, Zé Patrota, você sabe disso, é sertanejo, na extensão rural, a assistência técnica desativada no Estado, a Adagro desativada no Estado. É isso, logicamente, sobra dinheiro. Quando a máquina pública não funciona, quando não tem gente para trabalhar, quando a máquina pública não faz as políticas públicas rodarem no Estado. E ainda por cima, começou a leva de empresas que não querem mais vir a Pernambuco, porque a partir de 1º de janeiro está valendo 20,5% de ICMS. Ora, se aumenta 0,5% nas empresas brasileiras que têm um lucro, às vezes de 1%, 1,5%, 0,9%, 0,5% já voga muito na conta das indústrias, das grandes empresas que geram emprego e renda no Estado. E nós vamos perder para quem? Vamos perder para estados vizinhos, perder para estados de outras regiões que têm uma alíquota mais encantadora, mais atrativa. E aí faz esse parangolé todo, como diz no ditado popular. E nessa mensagem há muita falta de verdade, na verdade, isso. Porque se a gente andar para o Pernambuco, como eu ando, o Estado não funciona, presidente Sileno. O Estado não funciona. Segurança está aí, nas portas do Carnaval, há rumores que a Polícia Civil vai parar, a sensação de segurança acabada. E final de semana passado, 31 assassinatos em Pernambuco. Isso é números mais que alarmantes. Dados de antes do Pacto pela Vida. Um ano e uma reunião com toda a equipe da segurança pública. Primeira reunião, dentro de um ano, quando se coloca público. Então, tudo isso aí, há uma falta de verdade, sinceridade com o povo. Eu parabenizo a excelência por trazer um fato tão importante, e nós temos que ser sinceros com a população. Ser sincero do que foi dito nesta tribuna não está sendo feito do litoral ao sertão desse estado. Se existe superávit, se existe dinheiro em conta, por que não se faz as coisas simples, que é segurança, educação, programas sociais, programas de políticas públicas para aqueles que mais precisam e, sobretudo, custeio da máquina pública para chegar definitivamente às ações na vida do povo pernambucano. Parabenizo, Vossa Excelência, muito obrigado pela parte.
Obrigado, deputado Diogo Moraes. E segue. Segue falando da educação. Diz que o Juntos pela Educação já é uma realidade, que é o maior programa de investimento da educação na história do nosso Estado. Ora. E aí ela mesma diz depois o que é esse maior programa. Ela diz assim, ó, que além da nomeação de profissionais, recompletamento de quadro, na sua grande maioria, entregamos novos ônibus para o transporte escolar. Muito bem. Reajustou o programa, reajustou o valor do transporte escolar. Ótimo. Antecipou a entrega do kit escolar que existe desde 2007. Foi instituído pelo governador Eduardo Campos. O kit escolar hoje não é mais uma decisão de governo. É uma decisão de Estado, é uma política de Estado. E ela segue. E ela diz, os próximos passos incluem reformas em grandes equipamentos, tipo a fábrica Tacaruna e o imóvel do Americano Batista, deputado Valdemar Borges, que eu não conheço, ninguém conhece aqui nessa casa, não tem nenhuma publicação, nenhum edital de um projeto publicado no Diário Oficial, ninguém sabe o que é que vai ser na fábrica Tacaruna, ninguém sabe o que vai ser o Colégio Americano Batista, aliás, ninguém sabe o que vai ser, onde terá uma nova escola técnica, onde será construída uma nova escola, porque não existe edital de nada disso publicado no Diário Oficial. Ou seja, pelo menos até junho, não vai ter nada novo. Não vai ter nada novo. Aliás, ela está lá em Serra Talhada. Hoje é 5, é? Está lá em Serra Talhada, a governadora, inaugurando uma quadra que foi coberto, o telhado de uma quadra, que foi coberto, que foi dado de ordem de serviço em setembro de 2022 pelo ex-governador Paulo Câmara, inaugurando uma PE, a 425, que foi dada a ordem de serviço lá também, foi paralisada pelo atual governo, né? E foi, já, 70% já estava em execução, já estava executado. Ela hoje está participando desses dois eventos. Semana passada, ela coloca aqui, deputado Valdemar Borges, bem rapidinho, ela coloca aqui enfrentar os gargalos da escassez hídrica. E fala de e participamos da ordem de serviço da barragens de Panelas 2 e Gatos. São recursos 100% do governo federal. Tanto é que o presidente Lula veio aqui assinar a ordem de serviço. Ao governo do estado só coube a execução a atualização dos projetos. E esses são os dois grandes eventos que são colocados como ações de combate à escassez hídrica. Deputado Valdemar Borges.
Deputado Fernando Guedes, eu peço desculpa a Vossa Excelência por voltar aqui ao microfone de aparte, mas Vossa Excelência fala aí do Americano Batista. Essa questão, essa decisão recorde da governadora de, assim que foi anunciado o leilão daquele imóvel, ela correr e desapropriar o imóvel, pagar para que o imóvel passasse a pertencer ao governo do estado, de fato a gente precisa aprofundar um pouco mais esse assunto. Primeiro porque eu já chamava a atenção, como é que se faz uma desapropriação dessa? Toda desapropriação tem que atender a um interesse público, isso é básico. Então se faz uma apropriação dessa, uma desapropriação dessas, e se vai ao jornal para dizer que depois vai ver o que é que vai fazer. Então, cadê o interesse nessa questão? Se você desapropria para depois decidir o que vai fazer. E a segunda questão que também chama muita atenção nessa decisão da governadora é o fato de que recentemente foi anunciado que o colégio vai voltar a funcionar. E aí nós ficamos sabendo que parece que o que foi desapropriado não foi exatamente o imóvel, o prédio do colégio, mas a área, não sei que área mais, né? Não sei que espaço, o terreno, mas que parte do terreno, né? No meu entendimento, eu acho que de todo mundo, o que tinha sido desapropriado tinha sido todo o imóvel, com prédio, com tudo. Parece que não. Então, a gente, de fato, vai precisar se aprofundar um pouco mais nessa questão do Colégio Americano Batista. Quanto aos gargalos de abastecimento d'água, questão hídrica, que ela também falou no discurso, eu lembro o caso de um lugarejo, tem junto de Gravatá, chamado Casa Nova, que ali, mais de 90% da obra está feita. Caixa d'água, tudo. Falta alguns metros de tubulação de cano para a obra ser concluída. E está lá o povo sofrendo com falta d'água sem que essa conclusão seja feita. Eu não queria nem que fosse feita com tanta rapidez como foi feita a desapropriação do Americano Batista, mas um ano já é tempo suficiente para concluir uma partezinha da obra que falta lá em Casa Nova.
Obrigado, deputado Valdemar Borges. E aí a gente, continuando na mesma sequência, ela fala da questão da segurança, do Juntos, agora pelo Juntos pela Segurança. E ela própria escreve que agora em janeiro participou da primeira reunião, bem lembrada aqui pelo deputado Diogo Moraes, a primeira reunião da segurança pública. Ora, a segurança pública que a gente vai passar o carnaval sem câmara de segurança, a segurança pública que a Polícia Civil está prestes a deflagrar um movimento grevista, a Polícia Civil que o deputado Joel da Harpa, Feitosa, tantos outros aqui discutem, todo Gleide Ângelo, discutem as carências e as dificuldades que por si só já se fala todos os dias. A governadora participou da primeira reunião em janeiro desse ano. Tomara que isso vire uma rotina, né, para que no próximo ano ela chegue dizendo: participei de 12 reuniões, pelo menos uma por mês. Quando a gente vai para a saúde, a gente está, onde a gente passa, gente, onde a gente anda, a gente vê o cancelamento das cirurgias eletivas, a gente viu o que aconteceu no Hospital Barão de Lucena, a interdição feita pelo CREMEP, essa centralização, ela usou até como exemplo a dipirona. Está aqui escrito, aqui, ela escreveu aqui. O grande exemplo da centralização das licitações é a aquisição de Dipirona, meu Deus. Meu Deus. Se o ritmo de reforma do HR for o que está previsto, não tem edital de projeto para os outros andares, não tem edital de obra para os outros andares, o HR tem 9 andares. Ela encontrou um já em reforma, tem mais outro sendo feito, são 2, falta 7, vai ficar, se ela terminar o mandato, fizer um por ano, né, vai ficar faltando ainda 3 andares, né, para quem vier depois. Então, esse é o movimento que está sendo feito da saúde, e mais uma desconexão, deputado Renato. Ah, estava tudo maravilha? Não, mas não estava tudo maravilha, claro que não estava. Mas quem governa, como bem disse aqui também o deputado Valdemar Bosch, chega para consertar, chega para fazer melhor. Esse é o grande desafio de quem se propõe governar, seja uma prefeitura, seja um governo do Estado. Deputado Renato, eu lhe escuto com muita alegria.
Deputado Sileno, eu poderia vir ao final e me propunha vir ao final porque seria mais didático, uma vez que Vossa Excelência traz aí diversos temas, ficaríamos a tarde toda debatendo, e esse debate é bom. Esse debate não é quem fala da oposição ou quem fala do governo. Esse debate é quem está preocupado com Pernambuco. Vossa Excelência é um deputado que se preocupa com Pernambuco. Mas é necessário a gente apresentar alguns fatos aqui para que fique claro. E aqui o deputado Renato Antunes não vai olhar no retrovisor, mas algo precisa ser esclarecido. E Vossa Excelência, que é servidor público como eu, inteligentíssimo, diga-se por sinal, sabe o que faz, foi secretário. Mas é importante destacar, Vossa Excelência falou de vários aspectos, vou citar 3, pelo menos. Em relação ao rebaixamento do CAPAG, essa casa, inclusive, ano passado, aprovou um empréstimo, e aqui eu queria mais uma vez parabenizar a presidência dessa casa, que sempre tem se mostrado altivo e disposto a cooperar com o governo e a cooperar com o Pernambuco. A gente aprovou um empréstimo recorde aqui, celere. Inclusive, não deu tempo nem de correr nas comissões, a gente acelerou o processo. Mas Vossa Excelência tem que se lembrar por que a gente acelerou o processo. Porque Pernambuco estava prestes a perder a sua nota do CAPAG, de B para C. E quando a gente cai para o C, deputado, Vossa Excelência, que é da área, sabe que a gente fica impedido de ter o aval do governo federal como consignador do empréstimo. Então, nesse sentido, hoje, Pernambuco não está mais no B, está no C. E quando a governadora fala que existe hoje um superávit de 900 milhões em caixa, é porque foi feito o dever de casa e não se eliminou investimento, se eliminou custeio. E dessa forma, o Estado hoje está diferente, como foi encontrado em janeiro de 2023, onde o déficit de caixa era 300 milhões. Hoje é superavitário em 900 milhões. E ela tem que gastar mesmo, mas gastar de forma que possa trazer resultado. E não gastar de qualquer jeito. Vossa Excelência falou de outros aspectos que eu preciso destacar. Falou sobre a alíquota do IPVA, seja lá quem foi que começou. O importante é que hoje nós temos o menor IPVA do Nordeste, isso é fato. Mas eu queria falar sobre educação. Educação porque essa pauta me incomoda um pouco, porque eu tenho o prazer de falar de educação porque eu ando nas escolas. Como eu falei, foram 52, esse ano eu quero chegar a 100. E falar de kit escolar, como a governadora falou, Sileno, não é simplesmente um item qualquer. Kit escolar para uma criança que não tem condições de ter um caderno, lápis, é dignidade. E o governo do Estado cumpriu com essa obrigação esse ano. Todo jovem adolescente que entrou na escola matriculada em 2024 já tem seu kit na mão, diferente da cidade do Recife. Acabou de sair matéria aqui no Jornal do Comércio que o prefeito João Campos atrasou mais de 100 mil kits escolares. Então a gente não pode falar do lado e esquecer do vizinho também. Então João Campos, prefeito do Recife, da capital mais rica do Nordeste, atrasou o kit escolar. São 100 mil crianças que voltaram às aulas hoje e estão sem o kit. E o prazo era o mesmo, a gestão era a mesma, era uma continuidade. Imagina um governo de transição. Então, falar de kit escolar é falar de responsabilidade, sim, é falar de coisa boa, porque o aluno, quando entra na escola com seu caderninho novo, com seu livro, com seu lápis, com sua caneta, isso é dignidade. Eu lembro isso porque eu estudei em escola pública também, e era muito massa quando eu tinha, graças a Deus, uma caneta e um papel para escrever. Vossa Excelência falou um pouquinho também de hospital, e aqui eu não estou para defender. Gilmar, da área de saúde, sabe que os hospitais estão um caos também, e eu não quero defender. É preciso destacar, mas eu preciso ter responsabilidade, presidente Álvaro Porto. Não se pode reformar o Hospital da Restauração do dia para a noite. Vossa Excelência falou que são 9 andares. É um hospital que atende o Nordeste. Se a gente for reformar o Hospital da Restauração, tem que fechar, Sileno. Então não posso reformar o hospital 4 andares de uma vez. Tem que ser passo a passo mesmo. Então são situações que vêm ocorrendo e a gente aqui não está para tapar o sol com a peneira. Tem muita coisa que precisa de ajuste, mas a gente precisa ser responsável no que concerne essas informações para não dar a ideia de que nada tem sido feito. Há muito a ser feito, Silêncio, porque sobretudo foi pego um Estado que era muita maquiagem, muita propaganda e hoje a gente espera que essa mudança aconteça de verdade. Obrigado, deputado.
Pois é, deputado. Vossa Excelência, que se diz prezar tanto e preza pela educação, Vossa Excelência deve saber que em 2006, Pernambuco só tinha uma escola técnica, que era o ETEPAN, que estava em processo de fechamento pelo então governador Mendonça Filho. Em 2014, a governadora, em 2022, 2023, a governadora Raquel Lira recebeu 56 escolas técnicas funcionando em Pernambuco. E a gente não tem edital, não tem nada que aponte para o futuro dizendo que novas escolas estarão sendo pensadas, planejadas, visando o ensino técnico da... Eu lhe escuto novamente, com alegria.
Desculpa, Silene, não querendo te interromper, mas acho que é importante a informação, só referente ao Americano Batista. E eu falo também com muita responsabilidade, eu participei ativamente de todo o processo. Até porque sou ex-aluno daquele colégio, do Colégio Americano Batista, tenho um carinho. Inclusive, quem sabe, né, Renato, é evangélico, eu faço parte também da Convenção Batista. Aquele terreno ali, gente, em março, em janeiro, ele estava em leilão. Pernambuco estava prestes a perder uma área nobre que iria virar prédios ou um shopping. E ali a gente sabe que a Gaminão Magalhães não suporta mais, não tem nem condição, rede de esgoto, nem trânsito, mobilidade. E o governo do estado tomou uma atitude de comprar aquele prédio. Mas para que fique claro, quem não sabe os valores, quem não sabe a área, porque não está lendo o Diário Oficial. Então o Colégio Americano Batista ainda está ali, porque a área que foi negociada, parte dela, cerca de 10%, num acordo que foi feito, inclusive isso teve influência no valor final do que foi proposto, está, foi pago e está publicado em Diário Oficial, foi para que o Colégio Americano Batista coexistisse. E para quem não sabe o que vai fazer, também porque não se informou, ali vai ser feito um centro de formação de profissionais para professores, ali vai ser voltado para a educação, inclusive com todo um parque de esportes que vai ser entregue não apenas para a educação, mas para toda aquela área, aquela região, não ser mais consumida com um prédio ou com um andar ou com um shopping, mas uma área verde para o povo de Pernambuco. É isso, obrigado.
Bom, e para finalizar, presidente, né, obrigado pelas informações, deputado Renato. E para finalizar, deputado Gilmar.
Sileno, é rápido, é só para fazer um esclarecimento sobre a fala do deputado Renato agora, sobre a impossibilidade de você reformar 4 andares do Hospital da Restauração, porque fecharia o hospital e seria inviável. Na verdade, para você reformar um hospital do porte do HR, você precisa planejar essa reforma, né? Investindo numa rede de apoio hospitalar para que os pacientes que seriam atendidos nesses setores que estão sendo reformados pudessem ser atendidos nessa rede ciliar, nessa rede que está na proximidade e foi preparada para dar esse suporte ao HR no momento de sua reforma. E o que a gente viu no decorrer do ano foi que o serviço que dava um suporte direto, que era o hospital de retaguarda, ele foi fechado. Então, em vez de a gente ter uma ampliação dos leitos para dar o suporte nessa reforma do HR, a gente percebeu a ampliação do gargalo do atendimento a pacientes neurológicos, especialmente, e traumatizados, que era o contrário do que a gente imaginava. A gente imaginava uma ampliação dos leitos para dar o suporte à reforma e aconteceu o inverso. Então, eu concordo que não dá para reformar o HR ao mesmo tempo que obviamente, prejudicaria a população. Mas nós precisamos entender de gestão e entender de estratégia de gestão para poder organizar uma reforma sem prejudicar a população. Você vê hoje os corredores onde os profissionais de enfermagem sequer conseguem transitar para salvar a vida de alguém ou prestar uma assistência a um paciente que está lá na ponta do corredor. Isso aí não dá para a gente assistir e simplesmente aceitar calado, não é isso?
Pois obrigado. É, deputado Gilmar. Obrigado pela parte e esclarecimento. Na verdade, o fechamento do hospital de retaguarda foi um desserviço que se fez. Na verdade, o que a gente precisava era de ampliação de serviços, como era o do hospital de retaguarda, que foi transferido, que a gente perdeu o controle de saber se a quantidade de leitos que oferecia o hospital de retaguarda, se essa mesma quantidade está sendo oferecida, até porque foram distribuídas, segundo a secretária, e a gente termina perdendo o controle de que se isso está efetivamente acontecendo. E somente para finalizar, como eu ia dizendo, dentro do improviso também do que a governadora falou aqui, saindo da mensagem, ela falou dizendo que em breve teremos as creches. As creches não têm projeto, não têm edital de projeto, não tem edital de licitação de construção, não tem nenhum convênio realizado com nenhum município para a implantação ou cofinanciamento dessas creches. Então, senhor presidente, na verdade, o que assistimos aqui quinta-feira foi uma leitura de uma mensagem que não diz respeito a Pernambuco, que não diz respeito ao que está acontecendo em Pernambuco, uma total desconectividade e mais do que desconectividade, um total desrespeito. Desrespeito não a essa casa, mas um desrespeito à inteligência e à dignidade do povo pernambucano que precisa e continua aguardando do governo do Estado as medidas importantes e necessárias para que a gente consiga superar tanta dificuldade. É preciso que o governo de Pernambuco, né, saia da cadeira, consiga entender efetivamente o tamanho da responsabilidade que precisam entregar à população e precisam entregar à população os resultados que todos nós desejamos que aconteça, mas que infelizmente, no ritmo que as coisas andam, da forma como a governadora vem conduzindo e liderando sua equipe, a gente infelizmente não tem visto isso acontecer e o pior, a gente não encontra perspectiva de futuro de melhora, até porque não se sabe se o que está escrito nessa mensagem é o que se acredita ou se foi escrita de má fé. Se foi escrita de má fé, é muito ruim. Mas se é o que se acredita, é ruim também, porque não está conseguindo enxergar a realidade do povo de Pernambuco e a realidade de um governo inoperante, parado, que tem estagnado a economia e trazido retrocesso para o nosso povo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.